Olé, São Francisco! Bem-vindo ao podcast 993. Hoje, vou resumir e analisar o livro Walden ao A Vida nos Bosques, publicado originalmente em 1854 por Henry David Thoreau, e um ensaio autobiográfico e filosófico baseado na experiência do autor de viver por mais de 2 anos em uma cabana às margens do Lago Walden, em Concord, Massachusetts. A obra não funciona como romance nem como simples diário de natureza. Ela combina relato pessoal, crítica social, observação ambiental, reflexo moral e pensamento transcendentalista. Thoreau usa sua experiência de moradia, cultivo, leitura, caminhada e solidão para examinar o que considera essencial à vida humana. Seu propósito central é testar na prática ser uma existência mais simples, menos dependente do consumo, e mais atenta, qual a natureza poderia produzir maior liberdade intelectual e espiritual. O livro se tornou uma referência para debates sobre simplicidade voluntária, autossuficiência, crítica ao industrialismo, ecologia e resistência aos valores materiais dominantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a simplicidade voluntária como método de liberdade prática. Am dos Eichscholzentren de Walden espeta a defesa da simplicidade não como privação romântica, mas como estratégia racional para reduzir dependências. Thoreau examina necessidades básicas como abrigo, alimento, vestuário e combustível para mostrar que grande parte do esforço humano é direcionada a desejos socialmente fabricados. Ao construir sua cabana, cultivar feijões e registrar custos de vida, ele transforma a filosofia em experimento econômico. O argumento não é esse apenas que viver com menos é moralmente superior, mas que cada posse desnecessária exige trabalho. Manutém quem em submissão a rotinas que empobrecem o tempo interior. Por isso, a simplicidade em Walden tem função crítica. Ela revela quanto da vida civilizada e sustentado por hábitos não examinados. A autossuficiência de Thoreau não deve ser lida como independência absoluta, pois ele é contínuo ligado à Concord e à Relaxus Sociais. Ainda assim, seu experimento mostra que reduzir necessidades pode ampliar a margem de escolha pessoal. Em segundo lugar, viver deliberadamente diante dos fatos essenciais da existência, Thoreau apresenta a ida aos bosques como uma tentativa de viver com intenção, afastando-se da vida automática conduzida por convenções. A ideia de viver deliberadamente significa submeter hábitos, ambites e medos à exame constante. Em vez de aceitar que trabalho, consumo e reputação definam o valor de uma pessoa, ele procura observar quais elementos realmente sustentam uma vida plena. Essa busca não é abstrata. Ela aparece no modo como organiza o dia. Escuta o ambiente, lê clássicos, caminha e evita ocupações que considera dispersivas. Walden sugere que a vida moderna tende a substituir experiência direta por pressa, informação fragmentada e obrigações herdadas. A deliberação nesse contexto é uma disciplina de atenção. Ela exige escolher menos atividades, mas compreendê-las melhor. O livro não oferece um programa universal de conduta, e sim um modelo provocativo de autoavaliação. Seu valor está em forçar o leitor e pergunta quais partes de sua rotina são necessárias e quais apenas repetidas. Em terceiro lugar, a natureza como campo de observação moral, científica e espiritual, Walden é também uma obra de observação minuciosa do mundo natural. Thoreau descreve o lago, as estanhes, os animais, o gelo, as plantas e os sons da floresta com atenção que combina curiosidade empírica e interpretação filosófica. A natureza não aparece apenas como cenário de retiro, mas como uma realidade ativa que educa a percepção. O Lago Walden, em particular, funciona como objeto de estudo e símbolo de profundidade interior. Ao observar mudanças de luz, ciclos climáticos e comportamentos anamês, Thoreau mostra que o conhecimento nasce do contato repetido, ou é atento como um lugar concreto. Essa dimensão antecipa preocupações ecológicas posteriores, embora o livro pertença ao século XIX e não utilize a linguagem ambiental contemporânea. Sua contribuição está em recusar a visão da natureza como mero recurso econômico. Para Thoreau, a floresta corrige a arrogância humana ao revelar ritmos independentes da produção e do mercado. Assim, contemplar a natureza torna-se uma forma de crítica cultural. Em quarto lugar, é crítica ao trabalho excessivo e ao materialismo da sociedade industrial. Thoreau escreve em contexto marcado pela expansão industrial, pela valorização do progresso técnico e pela crescente centralidade do trabalho assalariado. Walden questiona a suposição de que mais produco, mais conforto e mais propriedade equivalem a uma vida melhor. O autor observa que muitos indivíduos trabalham continuamente para pagar casas, roupas e status que acabam limitando sua liberdade. Sua crítica econômica, mas também existencial, o problema não é apenas ganhar pouco ou muito, e sim permitir que o trabalho absorva a capacidade de pensar, contemplar e escolher. O livro confronta a ética dominante de produtividade ao sugerir que tempo livre, atenção e independência interior são riquezas mais importantes que a acumulação. Essa posição pode parecer extrema, pois Thoreau simplifica algumas complexidades sociais e fala a partir de uma experiência relativamente singular. Mesmo assim, sua análise permanece relevante por expor uma tensão duradoura. Sociedades prósperas podem produzir indivíduos exaustos, presos a necessidades que elas mesmas criaram. Por último, a forma híbrida do livro e suas exigências para o leitor. Walden se destaca por uma estrutura incomum. A obra mistura autobiografia, ensaio filosófico, sátira social, descrição naturalista, registro financeiro, alusão clássica e meditão espiritual. Essa forma híbrida é parte de sua força, pois permite que a experiência concreta da cabana seja constantemente ampliada para reflexo sobre cultura, economia, educação, leitura e moralidade. Ao mesmo tempo, ela pode dificultar a leitura para quem espera narrativa linear ou argumentação sistemática. Thoreau frequentemente alterna observações práticas com comentários aforísticos e digressões eruditas, o que exige paciência e disposição interpretativa. Essa densidade não é um defeito acidental, mas reflete o próprio projeto do livro, pensar a vida como um conjunto integrado de escolhas matérias, intelectuais e espirituais. O leitor também deve considerar as limitações do experimento. Thoreau não viveu em isolamento absoluto, usou terras associadas a Emerson e manteve vínculos com a cidade. Reconhecer isso torna a obra mais interessante, não menos importante, pois revela Walden como provocação filosófica, não manual literal. Em conclusão, Walden, ao A Vida nos Bosques é indicado para leitores interessados em filosofia prática, literatura clássica norte-americana, ecologia, crítica social e modos alternativos de vida. Também beneficia quem deseja refletir sobre consumo, trabalho, tempo livre e relação com a natureza sem depender de fórmulas contemporâneas de autoajuda. Seu ganho intelectual está em mostrar como uma experiência limitada e local pode gerar perguntas amplas sobre civilizar, necessidade e liberdade. O livro oferece benefícios práticos ao estimular uma revisão concreta de hábitos, o que se compra, quanto se trabalha, como se usa o tempo e que tipo de atenção se dedica ao mundo natural. O que o diferencia de obras semelhantes é essa união rara entre experimento vívido e elaboração literária. Thoreau não apenas defende a simplicidade, ele atesta, calcula, observa e transforma em reflexão. Diferentemente de tratados filosóficos abstratos, Walden parte de ações materiais como construir, plantar, caminhar e morar. Diferentemente de memórias convencionais, não busca apenas narrar uma vida, mas interrogar o modo como todos vivem. Essa combinação explica sua permanência como obra central para debates sobre liberdade individual, natureza e crítica ao materialismo moderno. Se você quiser apoiar HD, Thoreau A de Thoreau, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!